bem? Vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores, agradecer a presença de todos. Antes de iniciarmos a nossa ordem do dia, que basicamente se resume à continuação dos nossos trabalhos de apreciação do regulamento da Comissão, se não houver qualquer oposição por parte dos grupos parlamentares, eu gostava de auscultar os grupos parlamentares relativamente a uma solicitação que nos chegou via correio eletrónico da comunicação social. Aliás, não é? Pronto, a comunicação social, em concreto do jornal Polígrafo. Sim. Em que pede um parecer no sentido de saber se, e aqui estou-me a referir ao português António Costa. Eu estou aqui a citar o que está aqui no IMA. Portanto, contacto na sequência de uma notícia que tem vindo a ser avançada, dando conta de que o português António Costa será possivelmente o próximo presidente do Conselho Europeu. Assim, poderá ele, nessa ocasião, acumular a subvenção vitalícia garantida pelo Parlamento com a subvenção vitalícia derivada das funções eventualmente desempenhadas no Conselho Europeu. O que diz a legislação em vigor sobre o tema? Pronto. Relativamente a este assunto em concreto, tenho dúvidas de que a Comissão disponha de competência para a emissão de qualquer parecer relativamente a este assunto. Eu sugeria que fosse respondido este e-mail no sentido da inexistência de competência para pronunciar relativamente à questão em concreto que nos foi formulada e dirigida. Pese embora, pronto, isto estão aqui a solicitar este parecer, pronto, pondo em questão um caso hipotético, portanto, nem sequer é uma situação em concreto, portanto. Sim, senhor deputado Pedro Delgado.
Eu tenho que acrescentar uma coisa, eu acho que elabora em dois equívocos, que nós temos competência para emitir pareceres desta maneira, e segundo, que a Assembleia é que paga subvenções vitalícias, o que também é um equívoco, portanto, quando muito... É a Caixa Geral de Apresentações que procede ao processamento. Portanto, a perguntar a alguém sobre enquadramento nunca seria a Assembleia da República. Portanto, ainda para mais, não é sequer um deputado em funções ou um antigo deputado. Não, ou melhor, é antigo deputado, mas não é deputado em funções. Portanto, nem há nenhum nexo em que lá consigamos chegar. Ainda que seja uma pergunta em abstrato e teórica.
Obrigada, Sr. Deputado.
Para qual, aliás, só acrescentava, e nós nem sabemos responder, porque nem fazemos, não temos sequer presente qual é o título, qual é a cadeira contributiva, qual é o regime remuneratório que vai oferir, não sabemos nada disso, nem, mesmo que quiséssemos muito, não sabíamos, não tínhamos.
Sra. Presidente, se me permite, sem prejuízo de tudo o que o Dr. Pedro Delgado Alves.
É assim, temos que ligar para ficar registado.
Já está. Já está. Sr. Presidente, já está. Sempre subiço do que o Dr. Pedro Delgado Alves já referiu, mas a verdade é que eu penso que nem necessitamos dar tantas explicações. É dizer, efetivamente, que a 14ª, sobre o objeto solicitado, não tem efetivamente competência. Tão simples quanto isto. Para não dar aso a que venham solicitar mais esclarecimentos e isto e aquele outro. É a nossa opinião.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para que fique registado que a nossa concordância com o que já foi dito anteriormente, também não há muito por onde esticar o assunto no nosso entendimento. Obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Silva Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos também de acordo com o raciocínio feito pelos senhores deputados. Obrigada.
Muito bem, obrigada, senhores deputados. Então fica consensualizado que vamos dar resposta nos termos sugeridos, propostos pela senhora deputada Paula Margarido. Vamos então retomar os nossos trabalhos constantes da ordem do dia. Apreciação, primeiro ponto, apreciação e votação data número 1, de 8 de maio de 2024, data número 2, de 14 de maio de 2024, data número 3, de 22 de maio de 2024, data número 4, de 28 de maio de 2024, e data número 5, de 4 de junho de 2024, e data número 6, de 18 de junho de 2024. Coloco então à votação estas atas. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Faça favor. São as atas do físico. Muito bem, vamos então retomar o ponto 2, definição da metodologia de trabalho da Comissão quanto ao tratamento de matérias de caráter reservado. Relativamente a este ponto, aquilo que está em causa é que alguma matéria que é tratada nesta Comissão, em concreto, os procedimentos de levantamento de imunidade, incapacidade ou impedimentos são considerados de caráter reservado de acordo com o regulamento que está em vigor na nossa Comissão. E, eventualmente, podem ser, estar sujeitos também a este caráter reservado todos aqueles assuntos que nós entendemos que assim seja e que seja deliberado em Comissão nesse sentido. Sucede que, e tal como se devem lembrar, foi solicitado pelo grupo parlamentar do PCP o envio de documentação relativamente às ordens do dia, considerando que não há nenhum deputado indicado pelo PCP. Nós trouxemos esse assunto aqui à reunião de mesa e coordenadores e todos concordaram que, portanto, a nossa convocatória e a respectiva documentação instrutória, quer de acesso público, quer de acesso reservado, só era enviada para, portanto, os membros da nossa comissão. Isso ficou deliberado em reunião de mesa e coordenadores. Sucede que, na última conferência de líderes, este assunto foi suscitado pelo PCP, gerou ali alguma celeuma entre os grupos parlamentares. E foi agora na última reunião da Conferência de Presidentes, que foi ontem, este assunto voltou a ser colocado, em que eu tive a oportunidade de explicar, portanto, quais eram os procedimentos adotados por esta Comissão, o que é que havia sido deliberado em sede de reunião de mesa e coordenadores e como é que tratávamos, portanto, a nossa documentação, que, pronto, basicamente aquilo que eu esclareci era no sentido de que as nossas reuniões decorrem à porta aberta, só decorrem à porta fechada nas situações que estamos a tratar de casos e matérias de caráter reservado e que, em princípio, grande parte das matérias que são de caráter reservado são as atinentes, portanto, à questão de levantamento de imunidades, impedimentos e incapacidades, incompatibilidades, peço desculpa. Aquilo que eu disse é que era uma falsa questão, a questão colocada pelo PCP, na medida em que a ordem do dia e a respectiva documentação de acesso pública era divulgada no portal de internet da Assembleia. Qualquer cidadão ou qualquer deputado tem acesso a essa documentação de acesso público e que a outra documentação que faça a matéria de caráter reservado, que era sempre suscetível de consulta presencial nos termos do artigo 69, número 3, do Regimento da Assembleia da República, que diz em concreto que 96, número 3, não é? 96, número 3. Do guião de votações devem constar discriminadas todas as votações que vão ter lugar, incluindo obrigatoriamente as relativas aos pareceres da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, com hiperligação para o respectivo texto, salvo quanto a estes, quando existir matéria reservada que só pode ser consultada presencialmente. Aquilo que eu expliquei é que era este o procedimento e, portanto, se o PCP pretende consultar, portanto, os pareceres produzidos por esta comissão relativamente à matéria de caráter reservado, podia sempre consultar esses pareceres presencialmente nos termos do artigo 69, número 3. E também disse que o caso do PCP é igual ao caso do CDS ou do PAN, que também não integram a esta comissão e, portanto, a remetermos a documentação para o PCP, teríamos que também remeter para os outros grupos parlamentares, que também, o CDS também, assim o solicitou, julgo eu. Pronto, eu expliquei isto ontem na conferência de presidentes e este assunto vai ser novamente levado à conferência de líderes para decisão. Nesse sentido, julgo que esta matéria que nós temos de refletir, nomeadamente para evitar as fugas de informação, que nós, até na última reunião, que depois acabou por ser veiculada praticamente tudo aquilo que se disse na nossa reunião, foi publicado numa notícia logo a seguir, julgo eu, até foi no Expresso, foi no Público. Foi. Microfone, senhora deputada.
Pronto, foi efetivamente na sequência da nossa última reunião aqui, do plenário da 14ª, no tema da Ordem de Trabalhos e Outros Assuntos, uma preocupação aqui dada a nota pelo grupo parlamentar do PSD, e eis não quando, portanto há a porta fechada, e eis que no sábado vem um relato de tudo o que se havia passado. Eu, quando começo a ler, fiquei com a preocupação. Vai aparecer o nome de todos os que falaram, todos os que tiveram intervenção, mas como disse a senhora Presidente já em conversas que tivemos sobre este tema, estava um resumo fantástico, que eu tendo estado na reunião, não teria feito um resumo tão bom do que aqui se verteu. Quer dizer... Sem dúvida, se o deputado me entendeu o delegado Alves. Portanto, mais uma nota de uma fuga, não é de informação.
Obrigada, senhora deputada. De facto... foi quando tratámos do levantamento de imunidade de 3 deputados e, portanto, foi nesse ponto que foi falado e abordada a questão de manter, portanto, o caráter reservado destes pareceres. E vários deputados tiveram a possibilidade de apresentar propostas. Pronto, ficámos e depois de as analisar agora no âmbito aqui da nossa reunião. De qualquer forma, eu acho que se calhar é prematuro nós estarmos a fazer nova reflexão aqui relativamente a esse assunto, na medida em que isto vai ser levado à conferência de líderes que vai deliberar no sentido relativamente ao acesso destes documentos por parte dos grupos parlamentares que não fazem parte da nossa comissão. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui matérias que são aparentadas, mas todas ligeiramente diferentes. Isto é, há esta questão, começava por esta, concordo que não fechemos o assunto, só trocarmos impressões hoje para também podermos refletir depois com os nossos grupos parlamentares. Eu acho que esta primeira, do acesso a documentos da Comissão pelos grupos parlamentares que não fazem parte da Comissão, merece um determinado tipo de tratamento. E eu, em relação a isto, não me chocaria que, de facto, ao contrário do que deliberámos aqui no passado, tendo em conta que o CDS também manifestou interesse, que pudessem, pelo menos, ser remetidas as ordens do dia da Comissão, havendo aqui um pedido específico para isto. Eu penso que noutras comissões até há uma prática, alguns deputados que solicitem ser incluídos nas listas até o de sessão, mesmo quando não são membros, que isto se possa fazer em tudo o que é as ordens do dia e tudo o que circula e que não sejam elementos reservados. Quanto aos que são reservados, as regras têm de ser exatamente idênticas às que se aplicam aos deputados desta Comissão, porque no limite qualquer deputado, como tem que ser chamado a votar um parecer sobre o levantamento de imunidades, se ele chegar a plenário, tem que poder, querendo, consultar, portanto, nos moldes em que hoje é feita, desloca-se às instalações da Comissão, pede os documentos, são subscritos ao cofre, assina o termo e fica registado que o deputado X, na data Y, foi consultá-lo e, portanto, mantém a igualdade de tratamentos. Portanto, eu acho que não me chocaria que nestas matérias, que são transversais e que são úteis até para os grupos parlamentares, para perceberem o que é que está a ser determinado em termos de jurisprudência da Comissão, que possam ter acesso à informação. Portanto, se calhar aqui fomos um pouco espartanos na ideia de que não são membros, não recebem. Não me chocaria que revertéssemos essa opção e penso... Eu, na conferência de dias estive, o sentimento generalizado era um pouco esse, nestes que são reservados não aceder, nos que são poder aceder. Depois, reflexões mais abrangentes, que até se entrecruzam aqui com o regulamento, e até entrecruzam-se também com uma questão que nos foi suscitada hoje de manhã no grupo de trabalho, é a questão da delimitação do perímetro das matérias reservadas. Ou seja, inequivocamente, a matéria de imunidades é claro que é reservada, vai para o cofre e mesmo o parecer não é publicitado e não é divulgado, senão do perímetro em que é indispensável para a decisão. Eu acho que assim se deve manter. Talvez apenas sugerisse uma coisa que no passado começou a ser implementada e depois não foi, é que... Mas isto não tem nada a ver com o conteúdo. É só um pequeno pormenor, mas que os deputados que são relatores de pareceres nesta comissão isso não surge no seu trabalho parlamentar, na sua página pessoal, porque normalmente remete para a iniciativa. Portanto, que se possa inscrever apenas que o deputado X foi relator de um parecer de imunidades que foi aprovado na data Y, sem mais, no fundo para que fique o rastro do trabalho parlamentar, para que aquele registro biográfico que demonstra o trabalho que as pessoas fazem não deixe de refletir isso e que isso apareça só com essa identificação. Eu até nem punho o nome do deputado cuja imunidade foi levantada. Bastava dizer que o deputado, a deputada Isabela Neto, na data X, foi relatora do parecer da comissão e pronto, que ficasse ali o registro disso, isso não é acesso a conteúdos. Depois, no restante, eu acho que nas incompatibilidades e impedimentos, já o tema não é exatamente o mesmo. Parece-me que até à decisão tomada pela comissão e enquanto está no grupo de trabalho, se deva manter em circuito reservado, na ótica até dos documentos administrativos, de poder não haver acesso aos mesmos enquanto está pendente a decisão, e portanto desse não circular. Mas depois disso, os pareceres sobre incompatibilidades e impedimentos, esses parece-me que devem ser públicos. A não ser que exista alguma razão, que aí seria a exceção, em que possa estar referido a alguma matéria de vida pessoal ou vida privada e que, nesse caso, essa parcela não deva ser consultável. É, anonimizada ou expurgada, como nos acessos aos documentos administrativos. Mas essas, eu acho que não é matéria judicial, não é matéria criminal e o próprio registro de interesses é público e, portanto, se é uma matéria em que se concluiu que o Sr. Deputado pode fazer a X e depois está identificado no registro de interesses, até é importante que se saiba como é que se chegou à conclusão que isto não é incompatível e que o raciocínio jurídico da Comissão seja público. Portanto, nesses, uma vez aprovado na Comissão, ser colocado no site mesmo e os pareceres estarem disponíveis, porque isso também ajuda à pedagogia da jurisprudência que lá está. Nós temos, aliás, a doutora Liliane fez esse levantamento, de quantos é que na legislatura anterior estão. Estão um ou dois que resultavam de casos que chegaram por via da comunicação social e que nessa altura se entendeu que lá estariam. Na legislatura anterior a essa estão mais alguns, mas é um bocadinho... tem sido, enfim, olhando para isto, parece um pouco à la carte. E, portanto, temos uma boa doutrina sobre esta matéria. À partida, a regra é os pareceres sobre incompatibilidades e impedimentos, uma vez aprovados, são públicos, estão no site, são consultáveis e até fazem, precisamente, a tarefa de encaminhar e de orientar os deputados naquilo que fazem ou não fazem e poderem ser escrutinados pelo público em geral, pelos académicos, pelos jornalistas e tudo mais. A não ser, cá está, que haja alguma razão que, em termos excepcionais, leve a que não sejam. E pronto, eu acho que com isto cobre, e depois dá uma forma de verter isto em normas aqui do regulamento, porque depois, agora mesmo, sem grande detalhe, mas consultei agora, temos duas ou três que talvez possam ter que ser reapresentadas, revistas, que é aqui o 22.2 ou 23, que se calhar temos que olhar para eles de outra forma.
Sim, aqui o artigo 22, pronto, contraria um bocadinho aquilo que está consagrado e aquilo que tem sido a prática aqui da Comissão, contraria um pouco aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves acabou de dizer, na medida em que aponta para matéria de caráter reservado também os impedimentos. Nesse sentido. E depois há uma coisa que também temos que distinguir. Uma coisa é o relatório produzido pela Comissão, outra coisa é a documentação instrutória que lhe serviu de base, nomeadamente os ofícios provindos do Tribunal, onde está toda aquela factualidade, pese embora os pareceres também depois reproduzem tudo aquilo. Mas também temos que fazer esta distinção entre aquilo que são os elementos instrutórios para a produção do relatório, do parecer, e aquilo que é o parecer. E eu acho que, portanto, vamos ter que revisitar, portanto, voltar para trás relativamente à nossa apreciação do regulamento e fazer aqui uma reanálise do artigo 22, porque interfere com esta lógica que nós queremos imprimir. Mas, mesmo assim, era isso que eu ia sugerir. Pronto, eu acho que esta matéria deve ainda assim ficar em aberto para ver o que é que se decide em conferência de líderes, para depois nós tratarmos, para não haver aqui avanços nem recuos. Eu acho que neste momento aquilo que se adequa melhor e que será mais curial será prosseguir em conformidade com aquilo que é a prática da Comissão, de acordo com aquilo que consta do regulamento, não alterando procedimentos. Estamos aqui a analisar o procedimento para o futuro, o regulamento, para fazermos alterações e implementarmos, mas agora no imediato. Vamos fazer só esta reflexão, mas acho que é prematuro estarmos aqui a decidir o que é que quer que seja. Relativamente à proposta do Sr. Deputado, no sentido de toda a matéria de acesso público, pode eventualmente, nós podemos criar aqui uma segunda lista de envio para os membros que não fazem parte da comissão, para enviar, portanto, toda a ordem do dia, que é de acesso público, e a respectiva documentação, pese embora que me parece que isso é inútil, na medida em que toda essa informação consta da página da internet da Assembleia da República. No entanto, eu acho que um bom espírito aqui de colaboração entre os grupos parlamentares, podemos fazê-lo. Senhora Deputada Paula Margarido.
Sim, Sra. Presidente. Só dizer que, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha aqui também o entendimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves no que concerne, efetivamente, à distinção do que deve ser considerado matéria reservada. Também nos custa que, de facto, tudo seja considerado matéria reservada. Não nos parece fazer muito sentido que as incompatibilidades e os impedimentos venham a estar nesta designação. Agora, temos que ter um cuidado, ainda há pouco referi isso, quando o Sr. Deputado estava a referir, de, ao tornar-se pública a disponibilização dos elementos quanto às imunidades, não é quanto às imunidades, quanto às incompatibilidades e aos impedimentos, efetivamente fazermos a anonimização, porque é matéria que fica exposta a todos os intervenientes, portanto ao público, e retirar os elementos relativamente a dados sensíveis e pessoais que possam identificar. Ainda que possa facilmente a situação, não é, localizar-se com a pessoa A, B, C ou D. Mas lá está, se nas decisões judiciais também cada vez mais existe esse cuidado e a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem dado essa tónica, que também vem na sequência do regulamento comunitário, também penso que nós aqui na Assembleia da República devemos dar esse exemplo. E, portanto, anonimizar parece-me, de facto, um adequado comportamento. Também as nossas assessoras estavam a transmitir que tem sido, ou foi já no passado, esse o entendimento. Ou seja, que era disponível tudo o que dizia respeito a impedimentos e incompatibilidades e apenas o que dizia respeito às imunidades. É que estava mesmo totalmente o caráter reservado e, portanto, e de acesso, esse acesso não era público. É isto. No que respeita também ao que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu no que respeita à disponibilização de todos os assuntos, não é de todos, mas ordens do dia e tudo o que não seja caráter reservado aos deputados que não fazem parte e que não integram esta comissão, também totalmente de acordo. Mas, como disse a Sra. Presidente, e muito bem, a prudência aconselha que se aguarde pela decisão, pelo que for vertido na Conferência de Líderes quanto a esta matéria.
Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar duas notas. Ouvindo os testemunhos anteriores dos meus colegas, naturalmente, e com o cuidado de se anonimizar aquilo que tiver que ser, esta é a Comissão de Transparência, portanto estamos a contribuir para a transparência que desde logo a Comissão tem no nome. Desculpem-me ser um pouco picuinhas, mas quanto às ordens do dia, não será por nós que as ordens do dia não serão enviadas. Mas pode ser um pormenor, mas é um pormenor caricato, porque há quem pudesse ter indicado deputados para estar aqui e não indicou. A ordem do dia é pública. Se houver o interesse de consultar uma coisa pública, é irem ver. Desculpem o preciosismo, mas não compreendo esta é uma posição de força, digamos assim. E se a lógica for uma posição de força, é uma coisa. Não vejo a necessidade disto, quer dizer, é público, tem acesso. Se têm interesse é verem, mas se não indicaram para aqui ninguém, quando podiam fazer, se calhar o interesse não é muito, quer dizer, temos que nos entender também, não é? Isto com todo o respeito institucional aos partidos, isto não é combate político, não é essa a minha base, a base da minha intervenção. Mas acho que todos é uma coisa que é lógica, que todos nós compreendemos.
Deputado, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado. A minha questão é só, como digo, não temos que puxar as pessoas, mas é a propósito só da anonimização. Ou seja, estamos a falar dos relatórios de incompatibilidades e impedimentos. Eu acho que nesses casos, na maioria deles, também será difícil anonimizar por uma razão. Se ele depois aparece no registro de interesses associado ao deputado, será público por essa via, mais vale que surja associável e fundamentável para que quem vai ao registro de interesses do deputado e do escolar. Então é da Associação de Bombeiros e pode, e se houver um parecer que o valide, e apesar de tudo, é exercício de funções públicas. E, portanto, eu colocava a exceção nos dados sensíveis, os do RGPD, portanto, que é a lista que, aliás, temos aqui, a certa altura, no artigo 22, que são dados genéticos, biométricos ou relativos à saúde das pessoas, por exemplo, eventualmente mais alargado, numa situação ou noutra. Sendo que há aqui umas de fronteira que, em relação a titulares de cargos públicos, levanta questões, por exemplo, A filiação sindical é considerada dado sensível para efeitos do RGPD, mas é difícil que um senhor deputado, que seja, por exemplo, nem sequer é um caso académico, presidente de um sindicato, que isto não seja público e não conste da respectiva... Ou seja, a filiação sindical é daqueles que eu acho que pode não constar do registro de interesse da parte associativa, assim como a pertença a uma congregação religiosa, mas, como já era a interpretação anterior, se a pessoa já é titular de um órgão social, do sindicato ou da congregação, aí já tem que estar, porque esse facto também é público por outra via. É, precisamente. E, portanto, sendo público, está legitimado por essa via. A mera filiação, isto a propósito daquele tema antigo das sociedades secretas, que depois acabou por ficar com esta solução, partilho a minha opinião da altura, que é a mesma de agora. Abstrusa, porque estamos a ir a ligar a clubes de futebol locais, a perguntar desde quando é que somos sócios para preencher o registro de interesses, e todos os meus colegas deputados acham absurdo. Eu reitero sempre, não fomos nós, nós votámos contra. E, portanto, depois, quando de outros partidos dizem, eu mando reclamar com a direção do respectivo grupo parlamentar. Mas já no passado, mesmo em relação às sociedades ditas secretas, o entendimento era só havia uma obrigação de declarar-se, por exemplo, um deputado aqui foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. Já há umas décadas desta parte que não são, na Primeira República era frequente, mas se tem um órgão, se é titulado um cargo social aí, é titulado um cargo social de uma associação que está registada e que tem essas obrigações. Nos outros casos, a mera filiação já fica de fora.
De todas essas entidades e associações, são públicos, por força do registro.
É isso mesmo.
Da legitimidade para exercer o cargo, portanto...
Porque, aliás, e para além disto, ainda acresce o controlo da ótica da transparência, de verificar se pratica atos em nome da associação que possam gerar um conflito de interesses que o mero associado à partida enfim, não está nessa posição de vincular a entidade e isso poder ser gerador de conflito de interesses. Deixava só esta nota.
Sim. E percebo, doutor Pedro Delgado Alves, e portanto a anonimização de dados que vão para além daqueles que têm que constar na declaração de interesses. Sim. Registros. Certo.
Senhor Deputado, eu de facto também acompanho o entendimento que foi aqui exposto relativamente ao acesso público a todos os pareceres relativamente a impedimentos e incompatibilidades. A minha única sugestão é que se tornassem de acesso público apenas no final do respectivo procedimento e não tanto na tramitação. Ou seja, pareceres, não a documentação que a instruiu. Relativamente aos documentos que eu acho que devem ser de acesso público, é só pareceres produzidos por esta comissão e não a informação toda instrutória, pronto. E não é só aqueles que, por exemplo, se eventualmente resultar do parecer, portanto, alguma incompatibilidade, e aí temos que explotar todo o procedimento subsequente, no sentido da notificação, no sentido da eliminação da situação de impedimento, ou quer que seja, eu sugeria que só depois de concluído mesmo o procedimento e dado, portanto, o assunto como tratado, é que deve ser tornado público. Ou seja, o que implicaria a ir a plenário, ainda com este caráter reservado, poder ser acedido por qualquer deputado que queira consultar, mas de acordo com aquilo que está definido para a consulta de matéria de caráter reservado, portanto tem de ser presencialmente, mas tornado de acesso público só depois de concluído o respectivo procedimento, aí informação aberta e transparente para todos os que queiram consultar. Eu acho que, porque senão estamos aqui, porque veio depois já sempre aquele aproveitamento, portanto, sempre que há procedimentos em aberto, e acho que não faz sentido nós suscitarmos essas questões.
A própria imprensa acabará por fazer ela o parecer e suscitar a questão antes do próprio deputado relator ter acesso à documentação toda que lhe permite elaborar o parecer, não é? Quer dizer, isso é condenar logo à partida as situações, acho eu, não é? Portanto, manter o caráter reservado até que haja uma decisão definitiva da Assembleia da República.
Haver uma decisão final por parte da Assembleia, portanto...
De
facto, então vamos ter que revisitar e depois oportunamente, portanto, aqui o articulado do nosso regulamento, mais em concreto o artigo 22 e 23, porque, nomeadamente o artigo 22, número 4, portanto, aquilo que nós tivemos a definir vai atentar contra esta redação que está aqui. Vamos aguardar. Vamos então passar à frente. E vamos, se calhar, retomar os nossos trabalhos onde ficámos no último, salvo erro, era o artigo 5 do nosso anexo. Portanto, vamos entrar então no ponto 3 da nossa ordem do dia, dar continuidade aqui à nossa apreciação da proposta do regulamento. Estamos a trabalhar sobre o documento apresentado inicialmente com as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tínhamos ficado aqui no artigo 5, relativamente sobre a epígrafe autorizações em processo penal, salvo erro, não, presumo que sim. Eu passaria então, relativamente ao número 1, não havia quaisquer reparos a fazer, presumo eu, número 1 do artigo. Aqui a expressão, aqui da redação o implica, portanto, obrigatoriamente, portanto, toda a solicitação de levantamento de imunidade para audição como arguido tem necessariamente de ser instruído por informação judiciária, contendo os elementos mínimos. A questão relativamente ao número 2... Relativamente ao número 2, quando o pedido de autorização não seja instruído com os elementos referidos no número anterior, a mesa da comissão solicita oficiosamente informação complementar ao tribunal. Aqui, portanto, remete, portanto, esta competência de solicitação. Sim. Não. Vamos então aguardar que... Muito bem, estamos então no artigo 5, o número 1, julgo que não há quaisquer reparos, a expressão implica necessariamente, obriga a que esta informação seja instruída, a solicitação do tribunal seja instruída com estes elementos mínimos. O número 2, quando o pedido de autorização não seja instruída com os elementos referidos no número anterior, a mesa da comissão solicita oficiosamente informação complementar ao tribunal. Aqui a minha pergunta que coloco, considerando que remete esta competência oficiosa à mesa da comissão, a minha pergunta é como é que vamos operacionalizar isto? A mesa da comissão Vamos, portanto, por via de correio eletrónico, solicitar aos elementos da mesa que se pronunciem, para todos estarmos de acordo com a apreciação que se faz ao pedido do Tribunal, porque sendo a mesa, portanto, a mesa acaba por ser colegial e, portanto, temos que, não depende só de mim, Presidente, depende também dos outros vice-presidentes que acompanhem a mesa. A minha pergunta é se, nestas situações, sempre que é recepcionado um ofício do Tribunal, em que haja necessidade de verificar esta existência ou não de elementos mínimos, se devemos submeter isto à apreciação da mesa, ou remeter isso só para o Presidente da Comissão. Senhor Vice-Presidente, faça a palavra.
Senhora Presidente, eu acho que basta, Senhora Presidente, assumir essa função e decidir conforme o pedido do Tribunal. Isto não se justifica, até que na anterior Comissão também era esse o procedimento. Era decidido logo imediatamente pelo Presidente da Comissão. Sim, ok, mas era o procedimento usual, portanto acho que não se justifica estar a falar com todos, com toda a mesa, digamos, apenas por uma questão de... Estamos a falar apenas em pedir, no fundo, mais elementos, ou confirmar elementos, ou algo desse género, acho que não se justifica realmente.
Senhora Deputada... Paula Margarida, faça...
Consegui ligar. Sr. Presidente, foi só mesmo num sentido, pronto, de responsabilização de todos os intervenientes, mas se, entretanto, for confortável para todos os colegas, efetivamente, ser só a Sra. Presidente da mesa da Comissão, que assim seja, não haverá, com certeza, inconveniente, mas era no sentido dos vice-presidentes, ou da vice-presidente também estar aqui, se for mais expedito, que seja. Pronto, e vai ser, com certeza.
Bem.
Mas era no sentido de responsabilização, era só isso.
Eu sim, pois... Aqui,
posso dizer, mas também é óbvio que ao tomarmos também esta posição, obviamente não estamos a deixar de ser responsáveis por essa decisão, estamos simplesmente a endossar essa posição na Sra. Presidente, portanto continua mesmo a haver uma responsabilização da mesa, nem estamos a fugir a essa, no fundo, responsabilização.
Dessa forma.
É só para haver consonância com a prática e aquilo que está consagrado no regulamento. Isto é um preciosismo, mas de qualquer maneira, se a prática é esta, que é a Presidente decide e faz essa apreciação, eu acho que aqui também deve constar a Presidente e não estar a dizer que é a mesa, quando na verdade não é a mesa. Portanto, é só essa correção, na medida em que foi esta a proposta, no sentido de ser a mesa, mas acho que ficaria melhor, então, consagrar-se expressamente, a Presidente da Comissão tem essa competência para, oficiosamente, solicitar informação adicional. Relativamente a este artigo, eu suscito aqui uma outra questão que tem a ver com os processos de inquérito que estão sujeitos a segredo de justiça. Nós, nomeadamente, tivemos ainda esta semana, ou a semana passada, uma solicitação do Tribunal, relativamente também ao levantamento de uma imunidade, para um processo de inquérito que estava sujeito ao segredo de justiça. A questão aqui que se coloca é se, para a nossa pronúncia, temos que também ter estes elementos mínimos para a emissão do competente parecer, ou não. E gostava de ouvi-los relativamente a isso. Na medida, eu entendi que para haver um levantamento de imunidade temos de dispor sempre de elementos que nos permita elaborar o parecer. E ainda assim, portanto, neste caso em concreto, acabei por solicitar mais informação porque não dispunhamos de nenhuma informação. De qualquer maneira, convém que também haja aqui uma pronúncia por parte dos vários grupos parlamentares se, relativamente a processos de inquérito que estejam sujeitos a segredo de justiça, se o procedimento deve ser exatamente igual ao que está definido para os processos de inquérito que não estão sujeitos a segredo de justiça.
Senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo que, nesse caso, ainda é mais restrita a informação que circula, portanto, ainda mais claro fica que deve recair, vamos lá ver, para haver um mínimo de circulação dessa própria informação, terá que recair também sobre a Sra. Presidente essa decisão, porque senão, então, terá que ser passado para toda a mesa, no fundo, a informação existente sobre o processo, para toda a mesa, então, decidir isso, portanto, e então iríamos alargar mais o leque de quem teria acesso à informação, que no fundo é o que estamos a fazer, é o contrário, é restringir e não alargar.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pois aqui a questão que se coloca é saber se realmente é imperativo, relativamente a todos os pedidos que sejam formulados de levantamento de imunidade provindos do Tribunal e relativamente a processos de inquérito que estejam sujeitos a segredo de justiça, se também são necessários estes elementos mínimos que constam aqui do número 1 deste artigo, ou se devemos ser menos rigorosos neste caso em concreto, ou fazer daí como foi retirado, portanto, aqui de acordo com a proposta do PSD, foi eliminado, portanto, parte da redação inicialmente proposta, que era falta de informação, informação suficiente ou informação ambígua, porque pode-se, o tribunal pode formular o pedido, portanto, carreando toda esta informação que está aqui, mas mesmo a ser insuficiente ou ambígua e que não nos permita, de qualquer maneira, deixo o Sr. Vice-Presidente.
Só mais um pormenor. Acho que, no fundo, o deputado relator é que é o único também que se calhar deverá ser informado e verificar se os elementos que dispõe são suficientes ou não para realmente emitir o parecer. E aí acaba por ficar restrito a quem já ia ter acesso a essa informação e poderá decidir de uma forma mais concreta se necessita ou não de mais algum elemento, porque aliás penso que foi o que aconteceu no caso da Sra. Deputada Isabel Moreira, na altura, para fazer o parecer em que praticamente não havia elementos nenhums e foram, nessa altura, até requisitados.
Não tivemos nenhum caso em concreto, pelo menos nesta legislatura, quer dizer, não. Não, foi por solicitação de um dos visados que foi solicitada informação adicional, porque no início do procedimento entendemos que não era necessário, ou pelo menos eu não entendi que fosse necessário solicitar essa informação, entretanto, depois de notificado o visado, ele solicitou, portanto, essa informação adicional e nós solicitámos essa informação e quando o processo foi distribuído à relatora, já a relatora estava munida de informação bastante insuficiente para emitir o respectivo relatório. Não foi bem esse o caso. De qualquer maneira, há sempre essa prerrogativa, ainda assim, quando o processo chegar às mãos da senhora relatora ou do senhor relator, há sempre essa prerrogativa do relator solicitar essa informação adicional se entender que é insuficiente, pelo menos é o que resulta da proposta aqui do regulamento. Aqui realmente era importante realmente decidir se esta redação está correta, se se mantém e se a mesma se aplica às situações de processos de inquérito sujeitas a segredo de justiça. Eu penso que sim, mas queria só que houvesse pronúncia nesse sentido.
Sra. Presidente, efetivamente aqui o número 2 está pensado para aqueles casos que não estão abrangidos pelo segredo de justiça, porque todos os que estão abrangidos pelo segredo de justiça e a autoridade judiciária enviando a notificação para efeitos de levantamento ou de prestação de colaboração do deputado visado, efetivamente também já faz no seu escrutínio, pronto, já com certeza faz a menção dos elementos que considera relevantes para. E nessa medida parece-nos que esta redação é necessária e é conveniente e adequada, fazendo-se a menção nessa notificação de que o processo está em inquérito e, consequentemente, em segredo de justiça, se o deputado, o relator, necessitar de algum esclarecimento adicional para efeitos da elaboração do relatório, solicitará esses esclarecimentos, tal como já disse o senhor deputado aqui do Chega. Não. Estava só...
Obrigada,
não,
senhora.
Não, não penso, mas penso que foi o que disse. E, portanto... Não necessitamos, creio eu, de estar aqui a excepcionar aquilo que não está pensado para a situação dos processos que estão em segredo de justiça, porque são ainda processos que estão no decurso do seu inquérito. E, se entretanto o deputado avisado for notificado para prestar declarações, pronto, seja a que título for, também a autoridade judiciária, com certeza que evidenciará nessa notificação os elementos que considera pertinentes. Depois, trazido aqui à comissão e nomeado o relator, fará a devida avaliação. É isto, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, se puder desligar o áudio, agradecia. De facto... No último pedido, um dos pedidos que nós recepcionámos, relativamente ao levantamento de imunidade no âmbito de um processo de inquérito que estava sujeito a segredo de justiça, não tínhamos dados rigorosamente nenhums, a não ser o nome do visado e a não ser o número do processo. E a questão é exatamente essa, porque de acordo com o procedimento que está aqui definido, nós, depois de recepcionarmos esta solicitação do tribunal, temos que enviar ao visado para pronúncia, em 10 dias. E, portanto, se nós não colhermos logo a informação necessária ab initio, portanto, dá-se o caso, como se deu da última vez relativamente àqueles três visados de levantamento de imunidade, em que andámos para trás e para a frente. Portanto, a ideia é que os procedimentos sejam céleres e que haja uma resposta célere por parte da Comissão. Portanto, convém estar logo desde o início definidos os procedimentos a adotar para que o processo corra de forma com lisura. Nesse sentido, se bem que percebi a proposta da senhora deputada Paula Margarido, era no sentido que esta redação se adequava tanto aos processos que estivessem ou não em segredo de justiça. O que significa,
sim, senhor Presidente.
O que significa que, recepcionado um pedido de levantamento de imunidade para um processo que esteja sujeito a segredo de justiça, podemos solicitar oficiosamente esta informação ao Tribunal.
Sim, efetivamente, exatamente. Não quando tiver os elementos mínimos, sim, adequados, claro.
Pronto, havendo concordância por parte de todos os grupos parlamentares, fica então esta... Portanto, o número 3, penso que não há quaisquer reparos. Pronto, voltando aqui um bocadinho àquilo que disse ainda há pouco relativamente à competência atribuída aqui no regulamento à mesa da Comissão, a nossa proposta, pelo menos a proposta aqui dos serviços, é no sentido de fazer menção ao Presidente para facilitar, senão teríamos que submeter à mesa em bom rigor e não é a prática que temos adotado. Relativamente, portanto, ao número 3, sem prejuízo dos outros postos no número anterior, o deputado visado pode requerer, querendo, e nos primeiros dias, 3 dias, do prazo fixado para o exercício da audição prévia, que a mesa da Comissão, aqui seria Presidente da Comissão, solicita ao Tribunal informação complementar sobre os elementos referidos. Aqui, portanto, foi eliminado, de acordo com a proposta do PSD, foi eliminado o prazo de 10 dias... Foi eliminado que o prazo de 10 dias para pronúncia do visado interrompe nos termos da alínea C do ponto 2 do presente anexo. Mas, de acordo com a última reunião de mesa e coordenadores, decidimos estabelecer aí uns números específicos para os prazos, nomeadamente para a questão da interrupção ou não dos prazos e para a concessão de novo prazo.
Está no artigo 10º, Sra. Presidente. Pois.
Pronto, considerando que, de acordo com a proposta apresentada pelo PSD, foi eliminada uma redação de um dos artigos que dizia expressamente, portanto, o visado, usando a prerrogativa de requerer informação adicional e tem para o efeito o prazo de 3 dias do prazo estabelecido para pronúncia, o prazo de 10 dias, e caso ele recorra a esta prerrogativa... Nós tínhamos falado no sentido, os senhores deputados tinham falado no sentido deste prazo interromper e reiniciar, portanto, concedia-se novo prazo de 10 dias após a recepção dos elementos adicionais. Pergunto se foi isto que foi consensualizado? Estão todos de acordo?
Sra. Presidente, se me permite, nós temos que conciliar este artigo com o artigo 2º, da audição prévia, não é? Pronto. E no fundo é que dá poder à mesa da comissão para efetivamente definir no sentido de determinar qual a data limite e, portanto, e os 3 dias, porque diz o número 2, o prazo para o exercício do direito à audição prévia é 10 dias, salvo nos casos urgentes, muito bem, em que pode ser fixado prazo não inferior a 3, cabendo à mesa da comissão notificar o deputado lisado por correio eletrónico da data e limite para o exercício de tal direito. Pronto. E, efetivamente, diz qual é a data limite e depois, nessa medida, conjuga-se este com o número... Estávamos a ver com o número... Número 3, não é? Exatamente, o número 3 do artigo 5º. Portanto... A questão que havia sido suscitada na última reunião, e a nossa memória já não está fresca, porque já tivemos esta reunião e este assunto já foi falado há algum tempo. De qualquer maneira, a questão que estava a ser discutida é se o visado utilizasse, portanto, esta prerrogativa nos primeiros 3 dias, se era concedido novo prazo de 10 dias. E isto implicaria que o prazo, no final, seria de 13 dias, que é os 3 dias mais os 10 dias. Esta é a questão. E isto não está aqui consagrado expressamente. De facto, está a dizer, relativamente ao artigo 2 da audiência prévia, diz que o prazo é de 10 dias, salvo nas situações dos processos urgentes, em que pode ser definido prazo inferior, mas nunca inferior a 3 dias. Situação diversa é aquela que nós estamos a falar. Eu sei que aqui remete para uma data limite a ser indicada pelo Presidente da Mesa, da Comissão. De qualquer maneira, convém saber e definir quais são os prazos que se dão, por uma questão de uniformidade de critérios. E a minha pergunta é saber se... Portanto, sempre que se verifica uma situação destas em que o visado solicite informação adicional e só poderá fazê-lo nos primeiros 3 dias do prazo concedido de 10 dias, a pergunta é, recepcionada a informação do Tribunal, que prazo é que lhe será dado para exercer a sua pronúncia relativamente a esta matéria? E a minha pergunta é, são 10 dias ou vamos reduzir para 7 para que no final sejam os 10 dias?
Senhor,
que eram os...
Deviam ser os 10 dias. Ou seja, se estamos a assumir que 10 dias é o tempo razoável para que possa avaliar a matéria, só pode fazer essa avaliação quando a tem toda. E, portanto, ele naqueles 3 dias verifica isto. Claro. Não chega, venha e depois... Porque pode até ser expedita a avaliação, mas, de facto, há um volume de dados relevantes. Normalmente, enfim, a experiência revela que, na maior parte dos casos, os senhores deputados que têm a procedimento preferem o levantamento o mais rapidamente possível e que não se arraste.
A maioria.
A regra é essa, mas também há que atender a situações de maior complexidade e, portanto, acho que esses 3 dias complementares, eu acho que não...
Sr. Presidente, recordo sem prejuízo, desculpe, Dr. Pedro Delgado Alves, no que é o último caso que nos coube em apreço, foram concedidos mais? Foram 10 dias, não foi?
10 dias.
Pois. 10 dias. E foi precisamente depois também nós liberámos nesse sentido.
Mas, pronto, a questão aqui, esse não é um exemplo... Sim. Bom exemplo, pelo menos, por uma simples razão, é que ele requereu, portanto, o deputado visado requereu, portanto, informação adicional já no término do prazo de 10 dias, o que implica que ele, afinal, no final, dispôs de um prazo de 20 dias, que é excessivo. Exatamente.
Não precisa dos 10 dias para concluir que precisa de mais informação, isso basta. No limite, isso até é de um dia para o outro, em bom rigor. Mas pronto, temos de barato, pode não ter lido o mail, pode não ter aberto, etc.
Então, fica balizado, não é, Sra. Presidente, que efetivamente o deputado visado pode requerer nos 3 primeiros dias úteis do prazo fixado para o exercício do direito à audição prévia. Pronto, pode requerer efetivamente mais... Desculpe. Corridos. Corridos.
Nós tínhamos já estabelecido na redação do artigo 2, já tínhamos estabelecido, portanto, a regra de que os prazos eram corridos. E contavam-se para efeitos de contagem do prazo após a notificação, tínhamos estabelecido a regra já, e essa ficou consagrada no artigo 2, portanto já não necessitamos de ir aí. Mas pronto, a única coisa que precisamos estabelecer, e eu aqui diria que era recorrer um pouco àquilo que já estava definido numa versão anterior, que foi eliminada agora, que era no sentido de que o prazo de 10 dias acrescentar aí um número, que este prazo de 10 dias para pronúncia, portanto, que o prazo de 10 dias para pronúncia do visado a que se refere o artigo tal, de que é o artigo 2, interrompe nos termos da linha C do número 2, que foi, que já não tenho aqui, mas é ir rebuscar a redação originária. Que eu não tenho aqui porque isto já está tudo arriscado.
Não.
Que era a redação originária.
É um número 4, e eu te passava assim.
É um número 4.
Em que, sendo disponibilizada a informação solicitada pelo deputado, sendo após a notificação da disponibilização daquela informação solicitada pelo deputado, é-lhe concedido um prazo máximo de 10 dias para. Exercer o seu direito.
É concedido o prazo de 10 dias.
Sim. Portanto, tendo o mesmo solicitado.
Da nova data limite, não. Mas não define qual é.
Nos termos do número anterior, os 10.
Da nova data limite para efeitos dos exercícios do direito à adoção prévia.
Exatamente. Alguém que tenha a memória fresca. Já tínhamos falado neste assunto e realmente
tínhamos já
definido que era exatamente a data limite nos termos do número anterior. Aliás, tinha sido numa sugestão até do grupo parlamentar do Partido Socialista que propôs isso mesmo.
Nos termos do número anterior.
Era nos termos do número anterior.
Eu não quis estar a complicar, mas também tinha a ideia que isso já tinha ficado consensualizado.
Muito bem.
Temos é que avançar.
Pois.
Eu penso que relativamente a este artigo, acho que podemos dar como concluído. Relativamente a pedido de elementos, que é o artigo 6º. Pedido de elementos, portanto, já havia uma sugestão, presumo eu, que era no sentido de alterar a epígrafe deste artigo. Ao invés de decisão sobre pedido de elementos, alterar para pedido de elementos relativos a deputados, ou pedido de elementos, para não se confundir relativamente a outros procedimentos. Também estou aqui a repuscar os meus apontamentos, portanto, presumo que tenha sido esta a proposta. Relativamente aqui a pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público, implica que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por parte da autoridade judiciária que o solicite, designadamente a existência de indícios da prática de ilícitos criminais. Bom. Esta redação suscita-nos aqui dúvidas também e, de facto, à medida que nos vão surgindo os casos concretos e depois torna-se mais fácil ter dúvidas. E, nomeadamente, nós tivemos recentemente um pedido de elementos que também não estava devidamente fundamentado porque não dispunha de informação qualquer que fosse. E aqui, pronto, isto pressupõe que sejam que haja elementos mínimos e que hajam indícios da prática de ilícitos criminais. Isto é muito redutor e muito restritivo, portanto, a processos de crime. Poderão não ser processos de crime. mas em processos de perda de mandato ou outro, de outra natureza. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Ora, aqui a questão que esta norma suscita o seguinte, que é os pedidos de elementos que têm que ser solicitados aqui através da Comissão não são só para autoridades judiciárias, pelo menos nos termos em que vem redigida a norma. Por outro lado, há aqui... Há aqui uma questão que tem que ser de alguma maneira avaliada, que é de da articulação disto com a cooperação interadministrativa e os próprios documentos que são acessíveis nos termos da Lei de Acesso aos Documentos. Uhum.
Portanto, sim, mas essa situação também está salvaguardada, porque o número 3 uma redação residual, diz que quaisquer entidades segue este procedimento com as necessárias adaptações, portanto, essa situação está salvaguardada. Mas pronto, a questão aqui é, neste caso concreto, a existência de elementos mínimos e
porque aqui a questão é que a existência de indícios da prática. Ora, a questão é que os indícios podem ser precisamente os elementos que se estão a pedir. Pode ou não, mas o ponto é, há uma investigação em curso, na qual não há elementos probatórios ainda. Não percebo. Pois, mas para poder ver se... Tal e qual. Ou seja, é, porque eu acho que indícios da prática é excessivo. Os indícios podem ser precisamente aquilo que se está a pedir. O melhor era um ponto final a seguir a que o solicite. Que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por parte da autoridade judiciária que o solicite. Ponto. Porque parece que estamos a abrir... É suficientemente aberta e assim... uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, era só sobre o fim do artigo 6º, poderíamos concluir os trabalhos por hoje. Bem, sei que avançámos, está quase, não é? É só porque as pressões de...
Deputado Pedro de Delgado Valves, era possível a mesa da comissão consolidar todas estas alterações que já conseguimos até à presente data, para que depois tivéssemos uma visão e não andássemos... Se muito possível, bem. Muito agradecemos, porque às vezes, sem querer, estamos a falar de uma realidade que já não é presente e a presente pode não coincidir com aquela que pensamos que está em vigor.
Mas pronto, quanto mais tempo se arrasta nesta nossa análise e reflexão, mais dificuldade nós temos aqui a ter um raciocínio. Vamos lá ver, eu presumo que o trabalho mais difícil está feito.
Já.
Eu acho que agora é uma questão, eu estou a tentar ser otimista,
mas eu penso que
o trabalho mais complicado já se fez. E o remanescente
As nossas ilustradoras ficam sempre atentas a todas estas alterações e ainda bem, mas se fosse possível os serviços da 14ª da mesa consolidarem todas as alterações já conseguidas até aqui, seria ótimo para que depois tivéssemos todos uma visão de conjunto e não houver nenhuma incongruência. Era só
Sim, vamos então acolher a sugestão dos senhores deputados, no sentido de apresentar na próxima reunião de mesa e coordenadores já uma versão mais consolidada destas alterações que temos vindo a trabalhar. De qualquer maneira, e para terminarmos então os nossos trabalhos por hoje, eu sugeria que também fechássemos aqui o artigo 6º, já que estivemos a ponderar sobre ele. Aqui, realmente, o pedido de elementos, portanto, há uma coisa que me parece clara e que resulta também do Estatuto dos Deputados, sempre que haja um pedido de elementos de matérias que sejam de acesso público, podemos facultá-la sem qualquer procedimento. Na minha análise, sem qualquer procedimento prévio, nomeadamente notificação do visado. Pois, mas não está aqui expresso isso. Imagino que a informação que nos é solicitada, se o deputado X exerceu o mandato de deputado da data X à Y. Por acaso isso não é de acesso público, que eu também não tinha a percepção. Mas...
É um facto público e notório.
Não, não está. Essa informação...
Mas é um facto público e notório.
Mas não está. Está só com referência às legislaturas, de uma forma abstrata, e não está em concreto o dia, nem as substituições, porque também importa, às vezes, apurar se no dia X estava em exercício efetivo de funções. E isso não está... Eu pensava que isso era de acesso público e não me parece que seja, porque não está publicitado.
Claro.
Ah, sim, sim. Agora dependerá da literatura. O que é acesso público, mas isso leva-nos a outros 500.
Se é o que está publicitado, ou se é aquilo que se pode solicitar nos termos de acesso ao documento.
E eu diria que, já agora sobre a questão das datas, das datas do exercício do mandato, até uma reflexão que ocasionalmente emerge. A razão pela qual ele desapareceu é muito peculiar, porque ele estava no site e efetivamente identificava o período de tempo em que as pessoas estavam em funções e acrescentava informações resultantes de uma classificação que internamente a Assembleia dava e que, de alguma maneira, se pesquisarmos em alguns documentos, ainda existe, sobre o tipo de mandato do deputado. Havia umas classificações internas, que eu já explico para aqui, que era o deputado efetivo, o deputado temporário, temporário definitivo ou suplente. Tinha a ver com o quê? Ou seja, por exemplo, deputados efetivos eram os diretamente eleitos. E alguém só se tornava deputado efetivo se alguém renunciasse e, consequentemente, subisse. Portanto, havia aqui uns critérios disto. E houve uma ocasião, que entretanto resolvemos, em que se deu um problema com estas situações de tomada de posse dos deputados. Há um deputado que tem que ser substituído, há outro que se declara impedido temporariamente para assumir o mandato e entra a pessoa a seguir. E o que é que sucede? Entretanto, a pessoa que se declarou impedido temporariamente disse, afinal, já estou em condições que era assumir o mandato. O que, nos termos da lei, entrou em vigor, não era possível, porque tinha que aguardar que viesse a ser chamado. E, portanto, dava-se a circunstância do 7º não estar em funções, apesar de querer, e estar o 8º da lista. Mas isto devia-se à necessidade de estabilizar o mandato, e, portanto, depois arranjou-se uma solução intermédia, que é que está agora em vigor, que, em circunstâncias dessas, pode o deputado que se declarou temporariamente impedido comunicar que quer reassumir o mandato, mas só o pode fazer no final da sessão legislativa, para não haver aqui uma entrada e saída sistemática e, não haver, e, portanto, e para também não ser desestabilizador para quem está a exercer o mandato e, portanto, no limite, há esta possibilidade de se abrir a janela. Isto foi a forma como se resolveu o assunto, mudando a lei. Agora, as categorias, estas classificações do efetivo, efetivo temporário, etc., desapareceram do olho público, porque aquilo depois deu-se, aqui entre nós, aquilo como gerou polémica, e aquilo era uma classificação que, prática, por efeitos práticos, os serviços tinham criado, depois gerou-se a celeuma dela ser um elemento interpretativo, e então a opção dada foi vamos fazer isto desaparecer. E, portanto, deixou de estar publicado, mas ela existe, ou seja, esta ideia de quem é que está em cada situação, nós agora tivemos, esta semana, o Sr. Deputado Francisco Assis renunciou, e, portanto, a deputada Lia Ferreira tornou-se efetiva, ou seja, porque, efetiva, definitiva, e, portanto, havia estas coisas, havia ainda a categoria dos suplentes, que eram aqueles que já tinham, portanto, aquilo tinha um esquema mental organizado, e por isso é que essa informação desapareceu, e até não sei se não devia, pelo menos, sem qualquer classificação, dizer-se que a pessoa A exerceu o mandato de tantos a tantos, isto está no registro biográfico, acho que até era um tema que se poderia revisitar. Mas dito tudo isto, para fechar o artigo 6º, que é o que queríamos fazer agora.
Eu acho que estamos longe de fechar o artigo 6º.
Por esta razão, não é?
Pois. Por esta razão, para já, o que é que se entende por acesso público? Logo aqui, e depois, se calhar, a disparidade de entendimento.
O acesso nos termos da LADA, por exemplo.
Nos termos da LADA, por exemplo.
Já, porque nos termos da LADA, por exemplo, se alguém pede, quer saber qual é a remuneração mensal de um senhor deputado, tem direito a acesso.
Pronto, mas podemos...
Ou seja,
podemos...
Ainda importar o que a CADA tem dito sobre o tema, ou os tribunais administrativos dizem, tem acesso.
Podemos revisitar
o tema,
a lei de acesso aos documentos administrativos e ver o que é que se entende de acesso público ou não, porque há coisas que, para mim, no entendimento e interpretação que eu faço, são de acesso público e outras que, eventualmente, poderão não ser consideradas de acesso público. No artigo 27, número 3 do Estatuto dos Deputados, diz, no quadro de cooperação com as autoridades judiciárias, isto praticamente é aqui a nossa norma habilitante para este artigo 6º do nosso regulamento. No quadro da cooperação com as autoridades judiciárias, nas situações previstas no número 8 do artigo 11, a decisão de remessa de elementos que não sejam de acesso público, relativos a deputados, compete à comissão, após apreciação do pedido, com salvaguarda do segredo de justiça, se for o caso. O que é de acesso público? Por exemplo, nós tivemos um caso agora recente, foi pedir essa informação relativamente a um deputado em concreto, não sabemos para que efeito, não estava devidamente fundamentado, e era exatamente isso, saber de quando até a data exata do exercício de funções do deputado. E pronto, eu solicitei informação melhor fundamentada para pronúncia, porque também aquela informação não era de acesso imediato, não resultava no nosso portal, temos que solicitar uma informação aos serviços, porque não dispomos dessa informação. Senhores deputados.
Mas sim, nesse caso em concreto, Sr. Presidente,
reflitamos assim, então.
Pois, sem dúvida, e tudo o que já foi dito, mas para efeitos de saber se a deputada Paula Margarido exerceu o seu mandato como deputada do período X ao período Y, é público.
Eu também acho que
é público.
Sim,
e, portanto, quer dizer,
até a remuneração.
Exatamente, até a remuneração.
Cada tem entendido que até os recibos de vencimento no quadro da função pública, deve. Com exceção, por exemplo, por vezes nos recibos de vencimento, as únicas exceções é a regra geral, se dele constar em reembolsos da ADSE, que às vezes vem nos recibos de vencimento, essa matéria tem que ser expurgada.
Sem dúvida.
De resto, a remuneração
pública.
É pública.
Claro.
No limite, isso também. Ou seja, tudo que surja no recibo de vencimento que possa indiciar outras coisas, até depois havia uma discussão, uma vez discutimos isso num parecer, que era sobre se... Porque a taxa de retenção na fonte é variável em função do perfil do agregado.
Certo.
E, portanto, às vezes há recibos de vencimento que identificam qual é a linha da taxa de retenção na qual a pessoa se enquadra. Não qualifica necessariamente o agregado, portanto, porque pode ter mais, mas pode levar a compreensão. Eventualmente, mas isso resolve-se expurgando.
Claro.
Ou seja,
só
está lá
a remuneração.
Também no limite, extrapolar qual é a taxa de retenção também não é assim um dado tão reservado e tão sensível quanto isso. Portanto, mesmo isso é um dado de acesso público. Ou então, por exemplo, outras coisas que... por exemplo, as nossas faltas em plenário não só são públicas, como estão publicitadas no site. As da Comissão já não, mas eu diria que é um facto
também.
Portanto, que por acaso não temos operacionalizado aparecendo no site da Assembleia,
mas
é porque não calhou, ainda temos essa opção de política de transparência, porque
sem dúvida.
Também é outro facto público.
Sem dúvida. E, portanto, esse é simples de resolver, porque, de facto, não temos qualquer justificação para não imediato não disponibilizar essa informação e até me parece que não necessita de qualquer fundamento. Ou seja, quem se identifica solicita a informação, e a informação deve ser disponibilizada porque é pública, porque estamos a desempenhar funções públicas e não há justificação nenhuma, parece-me a mim, nem respaldo legal, para não a apresentar.
Isso vai bater exatamente no ponto onde eu queria que chegassem, que é, nas situações de pedido de elementos que sejam de acesso público, se podemos eliminar estes procedimentos que estão aqui previstos neste artigo, ou seja, só os elementos que não sejam de acesso público têm de ser trazidos à comissão, que têm de cumprir este procedimento, nomeadamente notificação do visado para pronúncia.
Sr. Presidente, mas aqui o que diz é que a decisão sobre pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público implica que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada. Portanto, o que está aqui é só relativamente àqueles elementos que não sejam de acesso público.
Então, todos os demais sejam de acesso público, não carece
exatamente
nenhum procedimento específico.
Ao contrário, Portanto, isto aqui só está a pensar...
E essa decisão será feita, portanto, pelo Presidente da Comissão?
Certo. Aqui só está pensado, efetivamente, para todos aqueles que não sejam de acesso público. Todos os demais, ao contrário, queremos nós que,
então,
que não é
necessário. Então, isso implica, então, uma apreciação liminar, se, portanto, aquela informação que nos é solicitada é de acesso público ou não. E
sim,
essa decisão que abrange...
Tudo aquilo que a lei não distingue, nós não temos de distinguir.
E só trarei, então, aqui à Comissão, portanto, todos os pedidos de elementos que não sejam
exatamente
de acesso público.
O Bilex non distinguit, dec nos distinguiremos, devemos, certo? Portanto, acho que é esse o princípio.
Sem prejuízo de podermos...
Sem prejuízo, Sr. Deputado, de melhor reflexão sobre o assunto?
Não, não, podemos...
então pronto,
é que falamos com mais pessoas...
Sr. Deputado,
não, não, estabilizamos esta.
Exato.
Sem prejuízo, isto é uma cláusula jurídica de, no fim, olhar para isto de outra vez. Mas,
nós somos...
Mas, enfim, é fechá-lo no sentido em que para esta versão e para seguir para a próxima ficar estabilizado.
Mas queremos que é preferível assim. De facto, pronto. Estes são os casos em que o procedimento é este. Todos os demais não têm este procedimento e, portanto, a Sra. Presidente da Comissão.
Muito bem.
Decidirá.
Considerando que a hora já vai adiantada, portanto, vamos então dar por terminados os nossos trabalhos, agradecer mais uma vez a presença dos senhores deputados, pedir aos serviços que na próxima reunião
se possível.
Sim, antes da próxima reunião seja distribuído um documento já consolidado. Essa reunião, considerando que a próxima semana também vai ser uma semana atípica. E, aliás, todas as próximas semanas vão ser atípicas.
As jornadas parlamentares do PSD segunda e terça e convenção da IEL na sexta. É, portanto, na verdade, só há quarta e quinta.
Não há plenário na sexta. Sim, não há plenário na sexta. Precisamente pela convenção da IEL.
Mas e depois a nossa reunião ordinária da Comissão, é quando? Dia 3? Ah, ok.
Nós já tínhamos, pois, já temos uma reunião marcada.
Sim, mas quarta.
Dia 3.
Há uma minuta também.
A nossa próxima reunião de comissão está prevista para dia 3, que é quarta-feira, às 14h. A reunião de mesa e coordenadores faríamos então quinta-feira também às 14h ou também após plenário. Não sei se a agenda do plenário vai nos permitir, portanto, isso, mas...
Dia 4. Dia 4 após o plenário.
Peço desculpa. Dia 4 após o plenário.
Quando é que é a próxima reunião de conferência de líderes?
Ah, mas eu penso que para a semana
é terça, dia 3, é quarta, dia 3, às 10h30.
Era só para nós sabermos, como é que ficava.
O objetivo do Chega é dia 4, não é? Pois. Sendo que após o Chega, confesso que eu tenho alguma dificuldade nesse dia porque há uma recepção na Fundação HCAN, para a qual já confirmei.
Também, se eventualmente não fizermos uma reunião de mesa e coordenadores, não sei que haja algum assunto que entretanto surja.
Ou então alternativa.
Porque assim, a semana vai ser um pouco atípica.
Aqui a
só
outra
temos.
Atípica é
a outra também é atípica.
É
a outra não é. A outra não...
Ai, quando é
segunda
que tens?
E terça.
É que depois há uma semana. Não, há trabalhos parlamentares.
Não, temos dia 10,
não há
plenário.
Não há plenários.
Não há plenário dia 10.
Sim, mas já há trabalhos de comissões.
Sim, podíamos reunir dia 10.
Nesses dias temos mais disponibilidade.
Temos mais disponibilidade, pois. Como não há plenários,
Eu digo isto porque, pronto, convinha fazermos uma reunião após a conferência de líderes e depois estar já...
E, por exemplo, dia 10 à tarde, às 15, como não há mais nada.
Dia 10, se calhar...
É quarta-feira.
Quarta-feira.
Parece-me bem, dia 10.
Às
15, por exemplo. Ou mais tarde, tu só sugeres 15, como não há nada, como não há, é a hora que haveria plenário.
Muito bem, agradecer mais uma vez a presença de todos e damos então como terminada a reunião. Obrigada.
Depois, normalmente, não poupar.
então, boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Porque eu não tinha, já não me
lembro. Pode, pode, fica já feito.
Ah, sim.
Sim, fica já passado. É, é.
E bem?
E
claro.
Claro.
Claro. Sim, não é. Não, e depois vejam, olha, afinal. Vejam, tinha aqui. Só que eu já tenho três.
O parlamentar tem que comentar quem
substitui. Pois,
não, é há um ofício da.
Pronto, os serviços. Está bem, doutora Liliane, se faz favor. E depois eu comento para a nossa.
É, porque era a semana passada, não pegámos nisso.
Pois foi. E pronto.
Sim.
Ah, pois era esta.
Nunca tinha visto
esta. Era esta, era o correio. Pronto, era esta. Eu estava pronto na outra limpa. Ficámos aqui. Eu estava a trabalhar nestas limpas. Pronto, agora esta é a última. Ah, meu Deus, fala.
Nós dificilmente vamos conseguir concluir
este. Não, conseguimos antes das férias. Conseguimos antes das férias. Doutor Pedro, já disse ao doutor Luís Newton que também era lá da nossa zona. E ele também não sabia que o doutor Pedro era. Ele é sério, isso é sério. Veja, veja, eu também, eu sou de São Jorge de Arroios, mas pronto, mas temos terra, não é? Somos aquelas pessoas que não têm terra, é um bocadinho difícil, coitados. Diga? Pois não, mas nos meus dados, quando... Mas quando me pedem a minha freguesia, eu tenho que colocar sempre São Jorge de Arroios, porque quando a Paula Margarida nasceu, era aquela freguesia. Agora? Agora é a União de Freguesias? Ah, não?
Não,
então como é que é agora? É São Jorge de Arroios? Ah, é só Arroios. Mas eu continuo a dizer São Jorge de Arroios. Quer dizer, tem que ser. Pois. Portanto, quem nasceu nas de Fran naquela altura ficava sempre ali, portanto, em São Jorge de Arroios. São Sebastião da Praia, era Alfredo da Costa. Pois, muito bem. Bem, deixem-me cá pôr a minha agora, esta. Ah, é mesmo. Diga. Vou, Silvia, claro que sim. Pronto, eu estava aqui, só quero agora pôr esta. Uma, duas. Até amanhã, ficamos aqui. Ora, hoje é dia 27. Certo? Meu Deus. Isto parece uma autêntica via sacra. Não é?
É verdade.
Pronto, é isto. Foi o dia 21. Desculpe, Silvia.